Reportagem especial.
Neste segundo capítulo da série sobre o complexo industrial da saúde no Brasil, vamos falar sobre a dependência do país de produtos vindos do exterior. A reportagem é de Silvia Munhato.
O principal problema do complexo industrial em saúde brasileiro hoje é a excessiva dependência externa. O brasileiro aprendeu o que é IFA, o ingrediente farmacêutico ativo que vinha de outros países para que Butantan e Fiocruz pudessem produzir as vacinas contra o coronavírus. Mas também sabemos agora que os medicamentos em geral que usamos são produzidos no país com praticamente todos os IFAs, essas massas de bolo, estrangeiros. Nelson Mussolini, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, contou aos deputados da Subcomissão Especial de Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial em Saúde que antes da pandemia já ocorreram situações graves por causa da dependência do país.
Nós paramos e há 3 anos atrás nós tivemos um surto de sífilis congênita por falta de penicilina benzatina no nosso país, porque a fábrica lá na China deu um problema e a gente não conseguiu trazer o produto para cá.
Tiago Moraes, diretor-presidente da Bahia Farma, detalha outras situações.
A gente ainda vive situações de, eu tenho dito isso também, de uma escassez de insumos e de uma... Na verdade, nós falhamos no desenvolvimento do complexo industrial da saúde. A gente precisa ter isso em mente. A gente falhou. A gente, em que pese a importância aí do Butantan, e o Butantan conseguindo entregar vacina a gente consegue fazer, né? Mas a gente não tem uma planta de insulina no Brasil, a gente não tem uma planta de penicilina, a nossa planta de hemoderivados também não saiu. O Brasil incinera o plasma, o excedente de plasma gerado nos hemocentros brasileiros são incinerados, e a gente compra imunoglobulina da China. Parar para pensar, isso é uma loucura, uma insanidade isso.
Alguns convidados ouvidos na subcomissão sugeriram que o Ministério da Saúde volte a ter um departamento para tratar do complexo industrial com um grupo executivo próprio, ambos extintos em 2017. É o caso do ex-secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha.
No bojo da reforma administrativa, acho que os secretários, o ministro que estava na época na saúde, que não gostaram disso, mas foi extinta a coordenação. Então, eu acho que essa recriação dos instrumentos, e aí eu agrego também no âmbito do BNDES, da FINEP, não apenas dentro da saúde, que deram sustentação a toda essa política, né? E a parte dos serviços, há nos serviços um viés pró-importação, inclusive nos tributos. Isso é inadmissível. O Biden não aceitaria isso, o Macron não aceitaria isso, a Merkel não aceitaria isso. E os nossos serviços têm um viés pró-importação de produto. Isso mata o sistema produtivo como um todo.
Os especialistas afirmam que o país tem recursos humanos de qualidade, mas que a falta de uma política nacional impede o avanço das pesquisas, porque a cadeia de produção é descontínua. É o que explica Célio Silva, pesquisador da USP de Ribeirão Preto.
A gente tem excelentes pesquisadores, a gente tem provas de conceito excelentes na universidade, mas a gente não consegue avançar e entrar em estudo clínico, né? Que a gente não tem centros aí de desenvolvimento, tanto para produção de lotes pilotos, de proteínas recombinantes ou de vírus ou qualquer uma dessas tecnologias. A gente não tem centro de pesquisa pré-clínico dentro das normas de boas práticas laboratoriais e também de produção de lote piloto em boas condições de fabricação, né? Em BPF. Então, esses são os grandes gargalos que a gente tem no Brasil que impede a gente avançar aí da ciência básica até o estudo clínico.
Tiago Roca, gerente de parcerias estratégicas e novos negócios do Butantan, detalha esses vazios citados por Célio.
Que a gente ainda tem um contingente de pesquisadores, de cientistas, principalmente relacionado não só a doenças infectocontagiosas, doenças tropicais, e a gente tem que valorizar esse patrimônio que a gente tem aí desses cientistas, mas chega num momento que você tem uma candidata e que você tem que ir para um teste pré-clínico, e a gente não tem hoje no Brasil laboratórios ou opções de laboratórios para executar esses testes pré-clínicos. Então, muitas vezes a gente tem que recorrer a contratação desses laboratórios fora do Brasil. Isso é um passo super importante para o desenvolvimento de um novo medicamento. É uma infra que eu não sei se está claro para todo mundo que a gente não tem aqui no Brasil. A gente tinha no passado, deixou de ter, mas se a gente quer ter autossuficiência, não só de produção, mas de desenvolvimento, esse é um primeiro ponto que precisa ser visto com atenção. A própria vacina que eu dei o exemplo, a Butanvac, ela foi testada num laboratório na Índia. Foi um laboratório que foi uma contratação via a entidade filantrópica PEF, então teve um auxílio da contratação e a gente conseguiu avançar rapidamente com os testes lá, mas a gente conhece alguns projetos aqui no Brasil de desenvolvimento de medicamentos que ficam parados, às vezes anos, tentando contratar, tentando enviar produto para fora para testar. Quando consegue mandar, entra numa fila também, porque lá fora também tem uma busca muito grande pelo uso desses laboratórios.
O executivo do Butantan explica ainda que uma política nacional teria que dar conta, inclusive, da rede de fornecedores de produtos complementares.
Imagina que você pode construir a maior capacidade instalada, né, de produção de insumos estratégicos, e se você não tiver uma rede de fornecedores, você pode simplesmente parar. Eu estou falando alguns exemplos aqui de biotecnologia, mas acho que a gente tem que olhar até para insumos de embalagem, né? Frascos de vidro, tampas de borracha, enfim, outros insumos até mais básicos, né? Que dependem de fornecedores que estão fora do país. Então, é uma forma talvez mais holística da gente olhar essa questão da dependência, né?
Muitos especialistas explicaram que o governo precisa coordenar o desenvolvimento do complexo industrial da saúde. Segundo eles, será necessário incentivar a fabricação de IFAs no Brasil, como explica Ivo Bucareschi, ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Nós precisamos começar a pensar em políticas, parcerias públicas privadas que comecem a envolver também a fabricação de IFAs no Brasil. Incentivos para que a indústria farmacêutica, pública e privada, utilize o IFA nacional e não o IFA estrangeiro. A gente consiga também transformar o Brasil numa plataforma de exportação desses IFA.
De acordo com Carlos Gadelha, ex-secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, o Complexo Industrial da Saúde pode ser dividido entre a indústria de materiais, que são os equipamentos mecânicos e eletroeletrônicos, as próteses e órteses, os materiais de consumo e os dispositivos de diagnóstico e a indústria química e biotecnológica, medicamentos, IFAs, vacinas, hemoderivados e reagentes para diagnósticos. Mas o complexo também inclui os serviços, a atenção básica, os ambulatórios, os hospitais, os serviços de diagnóstico e o varejo. Entre esses dois grandes setores, indústria e serviços, estão subsistemas que vão interligar tudo, que são subsistemas de informação e conectividade. O Estado, na visão de Gadelha, entraria para promover a cadeia irregular. O especialista conta que a dependência do Brasil vem subindo a cada ano. Em 1999, o país importava 9,7 milhões de dólares em ventiladores mecânicos. Em 2019, antes da pandemia, o valor já era 52,2 milhões de dólares. Em 2020, foi de 167,9 milhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Amanhã, no terceiro capítulo desta série sobre o complexo industrial da saúde no Brasil, vamos abordar problemas como a necessidade de uma coordenação governamental que promova a cadeia de produção.
Reportagem especial.